Acaba, pelo amor de Deus! Acaba, pelo amor de Deus, acaba!
Tá quase, Pedro.
Rapaz, é de um desespero, porque eu não sei, esse áudio ele veio solto e eu não sei, se parece de futebol.
Quem nunca, né, Pedro? Você, torcedor do Bahia ou do Vasco, a gente sabe muito bem o que é esse sentimento do acaba, né?
É, a vida inteira é isso, mas aí com certeza se aplica a 2020, né? 2020.
Se aplica.
Eu acho assim, que o ano, todo ano é ruim.
Todo ano fala que foi o pior também.
É, então assim, não é que seja ruim, né? Que a vida ela é, né? A partir de certa idade você percebe que a vida ela é aquilo ali até o final e pronto, né?
Exato.
Tem algumas alegrias, mas porra, que início, filha da puta, pra o final de ano, né?
Meu amigo, diz Brasil.
O cara dá um play assim, não, eu vou me alegrar aqui, velho, porra, porque... Aí o cara, não, a vida é uma merda, tudo repetição até morrer. Mas é porque, né, todo ano tem, mas é que esse ano a gente viveu aí, pelo menos a história mundial pela primeira vez, né?
Sim.
Essa geração aí e tal.
Verdade.
E a gente tá vivendo uma pandemia, uma parada, né, muito bizarra.
Fora das nossas expectativas, né? De 2018 pra 2019. 2019 pra 2020 não, porque já tinha sido anunciado que existia a parada, né?
No início de 2020 era uma coisa meio que tava rolando na China ali, mas que ninguém sabia a proporção que ia ter. E aí depois, quando chegou fevereiro, que teve o carnaval e tal, eu falei, realmente a parada é mundial. E aí o março a parada fechou, né?
E aí que a gente se juntou pra fazer esse podcast, né?
Foi. Olha, pelo menos.
Pelo menos isso, né?
Mas é isso, né? O ano tem dessas coisas aí. É, a vida até... Eu não sei, não dá pra explicar as coisas. Porque às vezes você tem sucesso em algumas coisas, a pessoa tá botando uma foto bonita ali, mas ela tá fodida por trás.
Mas tem coisa que não se explica não, Pedro. Tem coisa que você tem que ler Hegel mesmo pra entender, porque não se explica não, cara.
Não, tem que ler nada.
Daí tem só filosofia pesada.
Não é nada. Você teve... E o pessoal lê nada, fica lendo Harry Potter. Essa porra.
Até hoje.
Eu não aguento mais, cara. Todo ano é a mesma coisa. A mulher lá com 600 anos só vende esse livro, pô.
Mas enfim, eu sou o Nicolas Queiroz.
E eu sou Pedro Duarte.
E esse é o Dizes Brasil.
Pô, maluco, qual foi do bagulho? O bagulho hoje é retrô? O bagulho hoje é retrô, mano? Tu tá mandando o bagulho de 10 anos atrás? O bagulho hoje é retrô? É? É pra mandar bagulho de 10 anos atrás? Pô, se liga, porra. Se liga, porra. Pega ritmo, caralho. Porra. Caralho. Tira esse cara do grupo aí, meu irmão. Dá um gancho nele pra ele parar com essa mancada. Porra, que mancada é essa, porra?
Cara, desculpa, não tenho como não rir, cara.
Esse áudio vocês já ouviram aqui, né? Vocês já ouviram.
Exatamente,
aí.
Exatamente, o bagulho hoje é retrô, Pedro.
Boa,
o tema de hoje é retrô, porque hoje nós vamos passear pelos melhores áudios do Dizes Brasil ao longo desse
aí,
ano de 2020.
Ou os menos piores também, depende da sua... Já que a parada ficou essa depreciação aí, porque o humor jovem é esse, você auto se depreciar, sabe? É disso, o cara ficou meio...
Olha
meio
aí,
milênio.
Cara, isso explica muita coisa.
Mas enfim, hoje vai ser foda. Vamos lá.
Eu sou país do futebol negro.
Brasil 1, Alemanha 7.
A técnico sambou.
Muitos turistas estrangeiros estão preocupados com o vírus da Zika.
Tocou Neymar, é gol.
Está constatado aí que Neymar está fora da Copa do Mundo.
E olha onde a gente chegou.
Caralho, Patrick, muito engraçado. Entrei numa favela ali, na descida da linha... Na descida... Ali na entrada de Caxias. Na entrada de Caxias. Entrei ali naquela favela ali, embaixo da linha vermelha... Embaixo da linha amarela... Vermelha. Patrick, tava igual Zona Sul lá dentro da favela. Patinete pra caralho. Caralho, muito patinete. Eu falei, caralho. Aí eu falei... Ué, aqui tem aquele sistema de alugar patinete, cara. É a Boca que aluga! Os patinetes igualzinho! Igualzinho patinete! O cara falou que pegou uma carga de patinete e tá alugando lá na favela! Caralho, patinete pra caralho! E eu ficava me perguntando, né? Vendo esses patinetes todos soltos aí na cidade? Eu falei, porra, como é que ninguém rouba? Não rouba é o caralho, mané. A favela...
Ou foi estourado?
A favela tá cheia de patinete, mané, ali de Caxias. Me acabei. As crianças tudo andando de patinete elétrico, caralho. caralho, parceiro, favela é foda!
Caralho, esse áudio é maravilhoso, velho. Não tem como não rir, Nicolas.
Não tem como, não tem como.
A gente já usou até lo-fi dele uma vez, né?
Sim.
Esse áudio é o início de tudo, né? Foi o primeiro programa.
A gente nem imaginava como seria, né, Pedro? Tipo, a gente gravou na tora mesmo.
A gente pensou assim, cara, esse áudio, o Brasil merece compilar essas coisas, porque era muito bom, cara. E a gente, eu usar até hoje, às vezes sozinho eu coloco pra aí, sabia? Esse áudio ele é um dos melhores, cara, porque é a reação do cara, é inacreditável, entendeu?
Ele tá muito eufórico.
Na descida, eu adoro essas coisas. Porque se alguém fosse escrever pra alguém atuar, não ficaria tão bom. Ele não, se confundindo, né? Na linha amarela, na linha vermelha, na linha amarela. Aí ele volta pro negócio, na descida de Caxias. É foda.
Muito bom, cara.
Perfeito, cara. Foi um momento que a gente pensou, né? Vamos fazer esse negócio aqui. E ao mesmo tempo, Nico, a gente não pensou que ia ser toda semana essa parada. Então,
bateu um desespero no início.
Foi, a gente começou o programa, tipo assim, vamos fazer no tempo que der, né?
Exatamente, a gente lançou. Eu, se não me engano, a gente lançou, nem foi num domingo que a gente lançou. Porque a gente não sabia nem se o programa ia ao ar certinho, né? Por causa do tempo do servidor.
Foi 26, 27 de março.
A gente sabia que queria que fosse no domingo, mas não que fosse todo domingo, necessariamente.
É, cara, foi muito bom, muito bom. Eu adoro esse áudio. Esse cara tinha que ser rastreado pra dar uma entrevista. Ele tem uma voz maravilhosa. Ele tinha que ser locutor. Pô. É isso que tem que ser.
Deus te abençoe, minha irmã. Deus te guarde, você e todos. Sem ele, nós não somos ninguém, né? Então, que Deus te abençoe vocês. Uma boa noite. Vira pra lá, porra! Vai espirrar lá na puta que pariu, caralho. Na minha cara, não. Um beijo e um abraço, minha irmã. É o puto velho do caralho que rodou aí, agora vem espirrar aqui em cima de mim, vai tomar no cu, porra. Deus te abençoe, Deus te guarde, minha irmã. Tchau, linda. Te amo muito, minha linda, te amo muito.
Aí nasceu a lenda da velha fumante, né? Logo de cara, a velha fumante que é desbocada.
Exatamente, que é um arquétipo, né? Que permeia o subúrbio de todo o Brasil, eu acho.
Não foi a gente que inventou, a gente já viu isso na teledramaturgia aí várias vezes, né? Personagens aí, mas...
Muitas vezes Nair Belo, né, que fazia.
Exatamente, mas aí o que acontece? A imitação da vida real é melhor do que a própria arte, eu acho, entendeu? Não é nem imitação. Qual é a pessoa dessa? Te amo, minha mãe, além da babá, sai pra lá! Isso aí é bom demais, velho. Cara, é muito...
É muito orgânico, né? É organicidade, cara. Acho que é esse que é o lance do áudio do WhatsApp, né? É orgânico demais, sabe?
Não pausa e manda de novo. Não é uma coisa... Não. Selfie, tá ligado? Que você tira 500 e aí você escolhe. O áudio, ele vem na loucura. Caralho, Patrick, blá, blá, blá. E a mulher no meio da discussão com o cara, entendeu? O cara falando, ó, o coronavírus aí, ó, o coronavírus. Sai pra lá, filha da puta, velho.
O cara ainda zoa,
entendeu?
Né?
É, porra, entendeu? Esse sem
puto,
pausa.
Esse puto velho que fica rodando aí fora e vem trazer pra casa. É muito bom porque parece que a pessoa aperta o rec e ela não tem noção do que vai ser dito. Ela tem uma noção, assim, uma ideia vaga.
É verdade. Não, era só pra dizer, tinha minha irmã que sem Deus não salva ninguém. Né? Era uma parada assim. E aí aconteceu.
Um momento de sabedoria.
O resto todo aconteceu e tá aí. Graças a Deus que aconteceu, pô.
Ainda bem.
Isso aí é maravilhoso. A gente recebe até hoje esse áudio. Você aqui, ouvinte, que manda agora... Bagulho aqui é retrô, pra ficar mandando áudio hoje, porque a gente já usou desde o programa 2, pô. Tá pensando o quê?
Então, deixa eu te dar o papo. Então, eu tenho que depositar os 3 mil pra você e logo em seguida eu vou ver meu caminhão.
A situação é o seguinte, tu vai na ligação comigo até o banco. Tu não vai desligar o telefone, não vai atender ninguém, não vai atender tua mãe, tua mulher, teu passarinho, teu cachorro, ninguém.
Entendi.
Na moral, ideia de ontem.
Entendi.
Vai ficar comigo na ligação, tu tá me entendendo?
Uhum.
Tu vai ficar comigo na ligação. Tu ficando na ligação e na moral, cara, correto? Nós vai junto aí, os meninos também vão estar comigo na ligação no telefone.
Entendi.
A Manoel vai passar o Corolla. Tu vai falar, tô na frente do banco. Falar, beleza, o menino tá chegando.
Já
na moral. Os meninos, você confirmou depois. Os meninos abandonam o caminho, meteu o pé. Qualquer palhaçada, qualquer brincadeira, qualquer amuletagem, cara, quem vai perder é tu.
Porque
tu sabe, se for tirar as rodas do teu caminhão, conta o 5.
Então...
Só duas à frente, que eu não tô contando nem as outras rodas. Correto, cara?
Não entendi.
Então tudo vai depender de você aí. Se eu falar pra tu que tem celular seu aqui, alguma coisa no caminhão, não tem. O que é um caminhão e o documento do caminhão.
Entendi.
O que levaram o seu, eu já não sei. Entendeu, cara?
Entendi. Deixa eu te dar o papo, irmão.
Olá, pô,
então, irmão, eu tenho 38 anos, entendeu? Moro no Rio de Janeiro. Porra, sou cavalo velho de guerra, porra, ralação pura, entendeu? Já tive tudo que bagulho de ruim já passou na minha vida já. Agora eu tô mais nessa situação, entendeu? Porra, tô esperando esse tal de coronavírus chegar também pra acabar com a minha vida também, que tá foda é também esse coronavírus, entendeu?
Tá louco. Melhor o cara concorda.
Não vai ser um babaca de São Paulo que vai mandar um trote falando que quer dinheiro na frente pra chegar o caminhão. Deixa de ser comédia, ô cuzão. Aqui é carioca, porra.
Foda-se,
não foda, rapaz. Tá fudido? Tá precisando de dinheiro?
Tá precisando
de dinheiro, Paulista cuzão. Aí, ô, Paulo, cu do caralho. Aqui é Rio de Janeiro, cuzão. Aqui nós é pica, viado. Esses bagulho não existe, não. E tá tudo gravado, seu cuzão. Tu vai ficar famoso na internet. Ah, sai daí, ô, pau no cu paulista. Vai, bunda branca do caralho, cracudo. Ah, mete o cu, meu pau, viado. Tá maluco? Nós é carioca. Carioca, porra. Nós passa por tudo, viado. Aqui nós tem 5 governador preso, filha da puta. Tá pensando? Aqui é 5 facção, filha da puta. Tu acha que um otário falando assim desse jeito vai querer tirar onda com a gente, rapaz? Sai daí, ô paulista cuzão. Tu é um fofarrão, rapaz. Deixa de ser idiota, rapaz. Sai daí, rapaz. Sai daí. Sai daí, ô paulista cuzão. Tá maluco, rapaz? Nós tá esperando aqui o coronavírus aqui, hein? Tu com essa vozinha aí de cuzão. Tá, ô viado.
Cara, eu não lembrava, cara, dessa história completa,
ele
sabe?
É tão absurdo. É, e tem vários momentos que isso que, pô. Que é...
Esse tem uma trama complexa mesmo.
Entre o momento que ele fala que é carioca. E aí ele vai, aí o cara tem uma pausa, ele cai, aí eu respondo assim, foda-se, né?
É, não, ele, vai... antes ele vai concordando, né? Concorda.
Correto. É, correto. Sim, entendi. É,
cara, aí quando ele xinga mesmo, o cara fica no silêncio. Foda-se. É,
o cara fica sem reação a ele. Foda-se. Ah, cara.
Aí já era, perdeu.
Aí ele vai e lava, nada de braçada, né? Ele vai sacaneando mesmo.
Só no crawl.
Você sabe que a gente não usa muito trote aqui, raramente a gente coloca esses diálogos e tal, porque a maioria é super fake, assim, você vê que
é... verdade.
Eu acho trote pegadinha um negócio meio zoado também, né? Mas aí, bicho, aí foi uma contra, né? Um contra-trote, então foi maravilhoso, pô. Foi a reação...
Exato, total.
Dentro da rivalidade ainda, né, Nicolas? Que é uma coisa...
Sim, que a gente já falou em vários programas, né, sobre uma das origens, que é o vídeo lá do São Paulo, não tem isso?
Isso.
Era uma tristeza no início que a gente não podia usar esse vídeo no programa, porque é um podcast, não ia ter sentido. E aí, quando esse áudio chegou pra gente, a gente falou, cara, é isso, esse vídeo é o São Paulo, não tem isso, sabe? Não tem 5 governador preso.
Não tem, e eu não lembrava que era 38 anos, porque isso virou piada interna aqui nós dois, né?
É
toda
verdade.
Hora que tinha alguma coisa, eu falava, Nico, porra, Nico, há 33 anos, aí já virava uma piada bizarra, só que não era 33. É 38, pô. Olha
é mais
aí,
velho,
rapaz.
Pô. É cavalo de guerra. Rodado,
e ele tava esperando o coronavírus, né? Rapaz, muito bom. Pô, muito bom. Esse áudio é espetacular.
Longo, porém essencial.
Ah, pô, ele é um áudio completo. Ele não é nem áudio 3D, Nicolas. Ele é um áudio... Ele
longa
é uma
metragem.
História, ele, né? Ele merece. Ele merece. É isso que...
Coquinha, vai tomar no cu, cara. Toda hora essa discussão, cara. Porra, futebol não se ganha só com o talento de improvisar, não, seu filho da puta. Futebol é esporte coletivo. Você influenciar no jogo, nos seus companheiros, positivamente, como o Cristiano faz, porque ele é um líder nato, é mais importante pra ele do que pegar a bola lá atrás e vir driblando todo mundo. Porque se botar você de 10 no Real Madrid, ele vai olhar dentro da tua cara, filha da puta. E vai te convencer a você pensar que você é o Ronaldinho Gaúcho. E você vai dar um passe pra ele, ele vai meter gol e vai te dar 200 mil reais. Porque é assim, entendeu?
Porque é assim.
O psicológico comanda o corpo, seu filho da puta. Porra, toda hora, Messi pega a bola, dribla até demanda. Messi, que vai tomar no cu, rapá. O melhor do mundo é o Cristiano, o ano passado, e esse ano vai ser de novo, porque ele vai ganhar a Champions de novo, porque ele é vitorioso, ganhador, vitorioso. O homem Uma máquina! É lindo. Uma besta enjaulada com ódio, seu filho da puta! Ele não para! Nunca! Porra! Ele vence! E vence! E vence! Só!
Só!
Que agressividade, hein, Pedro?
Porra, velho, esse áudio é de um programa especial demais, né? É. Com Caíto Manier. Foi quando a gente precisava de um gol de placa, né, Nicolas?
Exatamente.
E o Caíto Manier do Fala de Cobertura, do Choque de Cultura, e tudo. E a gente conhece ele há muitos anos, do trabalho dele há muitos anos, então foi maravilhoso ter ele aqui gravando com a gente, né?
Com certeza. E é um programa citado até hoje, né, Pedro? Toda Sim, hora total. Surge alguém citando ele no Twitter. E foi também um programa que trata de futebol, né? Que era um tema que a gente sempre ficava como trazer pro programa sem,
Exato.
Sei lá, ficar pesado, ser só futebol, né? A gente falou, não, tem que ter um programa específico pra isso, pra gente falar. E era aquela época que não tava tendo futebol.
Isso!
Então o brasileiro tava com saudade de futebol.
A gente tava com saudade. Rapaz, engraçado porque a gente, esse programa, eu tenho a impressão, avaliando assim, em retrospecto, que é um programa que eu fiquei mais calado também.
Ah, olha aí.
Pra deixar ele falar mais, assim, sabe como é que é?
Uhum.
Deixa. Eu fui o Cristiano Ronaldo ali, tipo, pra deixar o cara brilhar, vamos dizer, entendeu?
Olhou no fundo dos olhos dele.
R$200 Tem momentos que aí a gente começou a destrinchar ali, né? Pô, foi Verdade. Muito bom. Foi um programa.
Tornou uma tendência depois.
Especial, muito legal, muito foda.
Mas, Pedro, além do futebol, eu acho que um tema que esse daí sim é paixão nacional. Acima de tudo,
é
o churrasco, né?
Sim.
E o churrasco, ele apareceu muitas vezes ao longo do ano e talvez esse foi um dos primeiros áudios, assim, que marcou mesmo de churrasco.
Sempre tem, sempre chega e nós esperamos que sempre tenha, né? No futuro, que continue
não vindo,
porque são as regras, é inacreditável.
Mas é bebida, gente, é bebida, porque cada um leva a sua, é pra cada um levar a sua bebida, tá? Eu vou levar a minha Heineken, eu bebo a minha Heineken. João Vitor vai levar a Kaiser dele, João Vitor vai beber a Kaiser dele. Então, quem levar, que beba a sua, tá bom? Cambada de desgraça, senhor. Cada um leva a sua bebida, porra! Você entendeu? Eu vou levar a minha Heineken, eu vou beber a minha Heineken, tá? Vocês não vão beber, não, quem vai beber sou eu. Entendeu? João Vitor vai levar a Kaiser dele, ele vai beber a Kaiser dele, ele não vai beber a minha Heineken, não! Entendeu? Porra! Caralho, senhor! Aí bebe a minha Heineken, aquela porra fica lá lotada de Kaiser lá dentro! Aí ninguém bebe a Kaiser, não! Vai beber a minha Heineken! Ah, vai tomar no cu, porra! É isso que eu tô questionando! Cada um bebe, cada um leva o que for beber! Bebe Kaiser! Leva Kaiser e bebe Kaiser! Não vai beber a minha Heineken! Entendeu? Cambada de demônio! Rapaz!
Que trauma, irmão! Que trauma! Isso é trauma!
Nossa senhora! Ah, não! E o grito, o escândalo!
É o escândalo!
Kaiser! É um negócio que grita, que estoura o microfone do celular, entendeu? É o cara falando...
Eu acho engraçado que as pessoas criam sistemas pra poder impedir disso acontecer. Ah. Seja do sistema torcida única, que é a bebida única, né? Não, vamos definir qual é a bebida que vai ser e todo mundo só pode levar essa. Ou esse esquema que ele falou, cada um bebe aqui levar. Cara, mas eventualmente você vai parar num churrasco que você vai tomar a cerveja... Que tem, sabe? Que vão beber a sua cerveja.
Cara, e o pior é que eu acho assim, ele fica falando João Vitor, né? A revolta dele é João Vitor. Várias vezes ele fala, João
específico.
Vitor! João Vitor! Tipo assim, esse filho da puta que da última vez levou Kaiser e bebeu a minha Heineken. E parece que ele tá bêbado do jeito que ele fala Heineken, né?
É verdade, tá
arrastado. A minha Heineken! É um negócio... a minha Heineken! É um negócio muito de criança, assim, sabe? Meu caminho é paz, é muito foda. O brasileiro
Eu levo Heineken, eu vou beber Heineken!
Ah, isso!
Cara, eu tenho a impressão que o trauma dele, Pedro, ele foi um trauma de churrasco passado.
Ah.
Sabe que aquele churrasco que a galera vai, leva cada uma coisa, leva uma cerveja e não tem um churrasqueiro. Tem muito esse churrasco. Ninguém organiza quem é o churrasqueiro.
Ah.
Então fica rolando um rodízio do cara que vai ficar ali na frente da churrasqueira. No momento que ele foi, ele tinha que prestar atenção nas carnes, na linguiça e tudo mais e esqueceu um pouco da cerveja de lado. Quando ele largou e voltou, acabou a Heineken dele, só tinha Kaiser. Pra mim... Esse daí é o que é o trauma.
Fica lá um balde cheio de Kaiser, né? Cara, é maravilhoso. E a Kaiser, coitada, é a pior cerveja do mundo, pelo jeito. Porque o jeito que ele fala com desprezo, né?
É
inacreditável. Mas faz parte. Agora vem a reunião.
Uma sinfonia, né?
que virou um clássico, assim, que, porra, depois que saiu no programa, foi uma loucura de gente falando e tal. E a galera aí mandou versão musical, versão isso, que a gente usou, inclusive.
Versão arrocha, né?
Porque realmente foi no auge, né, Nicolas, de tudo à distância. E aí você tinha o mecânico à distância também. Então era isso.
Sim, o mecânico poderia ser do home office.
O home office, é isso aí.
Tá fazendo aquele... Ele funcionou. Liguei ele aqui agora de novo. Mas tá fazendo... Fica como se fosse a bateria descarregada, né? Aí depois... Aí pega. Ou ele dá tchom, pra pegar, entendeu? Agora esse diga isso eu não tô entendendo, não. Você tem de me explicar direitinho que arranque não faz digo. Ou ele faz assim, ó, taco, e não pega. Ou então ele faz tchom, won, entendeu? Se ele fazer tchom, won, a bateria tá descarregando um pouco de noite pra de manhã. Mas durante o dia ele tá pegando normal, entendeu? É, o que eu resolvi nele foi mais o barulho, que tava tchá, entendeu? Agora ele dá agora, tchom, ele dá agora sem barulho.
Sensacional. É maravilhoso, cara, E o pior é que ele tá certo, a gente falou isso no programa.
É verdade.
Faz sentido os sons, pô, faz sentido de bateria, quem tem carro já passou por isso, ele tá certo. É um cara que conhece pelo som, pô, a gente tem que valorizar isso aí.
Tem que valorizar mesmo.
E aí virou música, virou tudo, e o pior é que quando você ouve a música, você não consegue desouvir mais. Porque quando ele fala, e ele dá tchom, eu já lembro da música.
É verdade, né? Eu também já tava batida tocando.
Ou ele dá tchom, pra pegar. Agora esse diga isso eu não tô entendendo, não. Você tem de me explicar direitinho que arranque não faz digo. Ou ele faz assim, ó, taco, e não pega. Taco, e não pega.
Caralho, muito bom, perfeito.
As curvas, né, dramáticas desse áudio são sensacionais, porque ele começa o áudio, ainda não tem nenhuma onomatopeia. Ele vai indo explicando pra andar o carro, aí vai vindo as primeiras, tique. E aí vai evoluindo aquilo ali, e lá no final, quando parece que já acabou, veio tchá.
É, verdade. Não, é humilde, né? O início é singelo. Ó, ele funcionou. Funcionou, mas agora dá tique-tique, né? Aí o cara vem, tique-tique não dá, não. Dá tchon-nhon-nhon. Não tem sentido nem, cara. É daquelas coisas que a gente acha que é engraçado, porque não tem jeito, né?
E é humor inocente.
Deixa eu te falar uma coisa que eu até esqueci. De te falar. A gente entrou no assunto lá do grupo, lá de comprar as coisas, de isso, de aquilo. Aí você saiu e falou assim, não, 10 reais dá. Hã? 10 reais dá pra quê? Você tá duro? Você tá quebrado? Você tá com o bolso liso? Você fala, caralho. Você fala que nós faz a sua, seu infeliz do caralho. 10 reais pra comprar gelo, limão, carne... Vodka, velho barreiro, 10 reais dá? Que churrasco é esse que você tá achando que nós vai fazer? Nós vai fazer o quê? Churrasco? Ou nós vai passar fome, caralho? Ou nós vai assar o papel escrito carne e só sentir o cheiro? Ô, se toca, hein, malandro? É 100 conto. Nós fizemos a matemática aqui hoje. Eu, Ganjamé, Marley Pelicano. É 100 conto de cada. Churrasco vai ser de verdade. Não vai ser essas merda, não. Você vai lá pra Palácio lá, se você fica babando o homem da Palácio lá. Você gasta 300 reais. Agora você quer vir no nosso churrasco de malandro e trazer 10 reais? 10 reais, sapo. Ô, sapo, pelo amor de Deus, não fala mais isso não, mano, pra nós te tirar do grupo, velho. Não faz mais isso não, que nós vamos fazer churrasco é de malandro. Nós vamos fazer churrasco é de verdade. Não é mendigagem não, sapo. Pelo amor de Deus, sapo, faz mais isso não, velho. Pelo amor de Deus, não faz mais isso não. Você tudo bem, você deve ter falado assim na empolgação. Caraca. Não pensou pra falar. Mas não faz isso mais não, tá bom? Pelo amor de Deus, nunca mais você fala isso. Não, pergunta pro Marlon, 10 reais de cada dá. 10 reais de cada, se tem 5 pessoas, tem 8 pessoas, dá 80 reais, já vai fazer 10 reais o quê? Colocar no nosso cu, caralho? 10 reais, caralho?
Rapaz, esse é bom também, é grande.
Esse é o melhor áudio, Pedro. Esse é o melhor áudio.
Esse áudio é maravilhoso. Esse áudio, ele descansa e volta a ficar irritado no mesmo
é
áudio.
É áudio que tem curva dramática, né? Tem toda curva
ele,
ali.
Ele meio que perdoa o cara. Ele diz, só não faça de novo. E ele
fica com pena,
ele se irrita,
acho, né?
De novo.
Bate um arrependimento, fala assim, pô, acho que eu briguei demais com ele, tadinho. Ele não merecia isso, sabe?
Foi sem intenção, né? Aí ele fala o nome dos amigos, Pelicano. Porra, aí
vale,
que momento,
Ganjamin.
Caralho, é muito bom, é muito bom. Porra, é perfeito. Velho. É o melhor áudio. Esse...
Não, e as descrições, né, assim, que eu fico impressionado, Pedro, com a agilidade que essa galera tem, ou melhor, a sagacidade de sair jogando metáforas, sabe? O que, que a gente vai fazer? Vai pegar um pedaço de papel escrito carne e ficar sentindo o cheiro? Caramba, velho, como é que o cara pensa isso pra falar, sabe?
O único momento que ele teve uma pausa maior foi entre as bebidas, porque ele fala vodka,
listando.
Velho barreiro, não sei o quê.
Limão. Não, caramba, rapaz, mas realmente, né, o Charge 10 reais, a gente até falou isso, né,
não dá, né? Não dá, com essa inflação aí, na época que saiu o áudio, já não tava comprando muita coisa, agora que a gente tá em dezembro,
vai, nem fazer churrasco de pão.
Nem de tomate você faz no churrasco, a situação tá complicadíssima.
Mas Pedro, te falar uma coisa, a gente tava por volta ali do episódio 15, no nosso churrasco de malandro, e eu acho que a gente tem que voltar mais, cara, a gente tem que voltar lá pro episódio 5.
Ah, vamos.
Quando a gente fez uma montagem.
Ah, é clássica.
Que quebrou o Brasil.
Eu, pessoalmente, tive o primeiro contato com o senhor Sérgio Moro no dia 30 de março de 2017, no aeroporto de Brasília, onde ele estava parado numa lanchonete, e eu fui cumprimentar. Ele praticamente me ignorou.
Você me vira a cabeça, me tira do sério,
dando descrédito a minha pessoa.
Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim.
Confesso que fiquei triste, porque ele era um ídolo pra mim. Eu era apenas um deputado.
Eu sempre vou e volto pros teus braços.
Torci muito pra dar certo. Muito.
Você não me quer de verdade.
Não vou dizer que chorei, porque eu estaria mentindo. Mas fiquei muito triste.
Porque você não vai.
Não foi fácil conseguir a exoneração dessa pessoa, porque o tempo todo você me deu carta branca. No dia de ontem, eu conversei com o senhor Sérgio Moro, só eu e ele, como na maioria das vezes nossas conversas, onde eu sempre abri o coração para ele. Eu já duvido se ele sempre abriu o coração para mim.
Tem que me prender, tem que seduzir, só pra me deixar.
Eu acho que assim, a galera não faz ideia, Pedro.
Não.
Como é que foi pra criar essa... Vocês acham que a gente ficou semanas, né?
Foi loucura, né, velho? Porque foi um pronunciamento bizarro dos dois.
Isso.
Do Moro e do Bolsonaro depois.
Que quebrou nosso planejamento, antes de mais
quebrou?
Nada.
Quebrou?
A gente tinha um programa gravado e editado.
Exatamente. Pedro.
É, a gente teve que jogar fora o programa.
Foi mesmo, a gente jogou fora e fez do zero de madrugada, assim, uma parada correria pra poder sair. Tipo, o programa sai meia-noite, o programa tava pronto 11h30. Um negócio surreal, foi emoção pura.
Foi muito doido, cara. E engraçado, porque a gente achou que justamente a correria faria aquele dia a qualidade cair, né?
Uhum.
Mas às vezes a mente, né, cara, sob pressão, ele criou uma coisa nova que... Realmente foi uma ideia que surgiu durante a gravação.
Esse áudio!
Não foi algo assim, a gente pensou, ah não, no final a gente vai ter uma montagem com o trecho do Bolsonaro.
Não! Não. Foi tipo assim, vamos fazer, bora.
Bora.
E esse final foi legal porque a gente foi parar em tudo quanto é jornal, a gente roubou nosso áudio, nunca deu crédito,
sim,
nos
total.
Rendeu o prêmio de Meme Awards, né, o de melhor vídeo do ano. Porque
um podcast ganhou o prêmio de melhor vídeo do ano.
Que loucura, foi muito
foi
bom,
muita loucura,
cara.
Mas foi uma grande projeção pro This is Brasil, né?
Sim,
foi bacana a gente ter viralizado, muita gente conheceu através daquele áudio.
É, porque o podcast tá em um momento diferente, né? A mídia tá num momento diferente e a gente mostrou ali o que é que a gente tava fazendo de diferente também. Logo
sim.
No início, lá no episódio 5. Esse era o... Por que que o This is Brasil funcionou, né? Muita gente perguntava assim, cara, funcionou porque a gente é maluco mesmo. A gente precisava fazer a pauta nova e fizemos em tempo recorde aí pra tá no ar o que a gente acreditava ser o melhor pra aquele dia. Eu acho que é isso.
E deu muito certo.
Daí
mesmo.
A gente sai da classe, da finesse, da qualidade, né? Daquela coisa pra esse áudio que veio do nada, né? No meu WhatsApp pessoal, assim, alguém pegou e mandou, olha isso. Eu falei, cara, isso não é inacreditável. Aí é a gente ficou conversando várias semanas, eu e Nicolas, né? Pô, vamos usar isso mesmo? Aí, Nicolas, vamos, não sei o que. Eu falei, meu amigo...
Quase sempre os áudios Agreste tem minha insistência por trás.
É porque a gente tem uma discussão e não... Mas, assim, vamos ouvir ele e depois a gente volta, certo? Beleza.
Então. Melhor.
Com vocês... Jane Babaro, Pinguel de Groselha.
Desgraça, que eu não sei nem quem é, que eu peguei o homem dela. Eu peguei tanto homem que nem me lembro quem foi o homem que eu peguei.
Nossa.
E peguei mesmo, e peguei e falei que é pra todo mundo choquito. Cara, todo mundo querendo se matar, porque eu trabalho certo. Agora vem, bota uma puta no grupo que eu não sei quem é. Pra me perguntar quem é Jane Babado. De manhã cedo, nem café tomei, nem banho. Nem minha buceta eu lavei ainda. Aí pronto, eu pego o ar cedo, fico parecendo uma desesperada aqui. Meto uma desgraça e um não vai dar nada. Jane Babado é essa aí. Jane Babado, pinguelo de groselha.
Nossa senhora, Nicolas, é sensacional.
Ai, cara, que poesia, assim, né, cara?
Não fui eu que escrevi esse poema.
Não.
Não foi você.
Não.
Foi Jane Babado.
Foi?
Veio do WhatsApp. É Brasil, entendeu? Ninguém inventou.
Orgânico.
Orgânico. É essa. Então esse é o critério que a gente usou. Porra, por que não? Não foi, entendeu? Não é ofensivo. Quer dizer, depende do
seu limite.
Ela não tá ofendendo assim ninguém.
Não, ela tá se impondo, na real.
É, ela tá ofendendo a pessoa que ela tá brigando lá. Mas ela, entendeu? Ela não é uma parada bizarra. Então a gente pensou, pô, o critério é esse aí. E dentro desse critério, vai piorar muito. Ano que vem,
vai.
Recebemos pérolas aqui que merecem.
Que tá sendo segurada assim, né? Tipo, tá guardando sete chaves.
Nossa senhora, caramba, meu irmão. Qualidade, mas esse áudio foi quando a gente quebrou totalmente a finesse.
Quebramos.
Mas valeu, velho. Mas eu, até hoje eu dou risada, que ela para, ela tem um jeito, fica aí querendo se matar, não tem
fica todo mundo querendo se matar, né? Cara,
ela pega com vontade, meu irmão. É brincadeira.
Mal acordei, nem tomei café da manhã, nem lavei a buceta.
Nossa,
caramba, rapaz.
Senhora. É uma violência...
Do início ao fim. Esse não tem curva, é não, que a gente fala
não,
das curvas.
Não, esse não tem curva, esse vai direto, é pá, 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 já foi. Realmente, violência pura.
Menina, deixasse um iame aqui no banheiro, minha mãe, foi... Tu é... Mãe tá retada aqui, pô. Teve que... Mãe disse que acha que tá dando caneco. Teve que partir pra poder dar descarga. Faz isso não, Leninha. E depois de um tempo, mãe não viu, ele inchou. Poxa, ficou parecendo uma mortadela, porra.
Que conversa, pô. Essa privada aí, pô, tá? Eu fiz um cocôzinho, porque eu tava, quando eu cheguei, gatura. Quando eu cheguei, lembra que eu tô com dor de barriga pra fazer cocô? Aí eu apertei aí a privada, eu acho que não desceu, porque eu apertei no fraquinho. Mas nada de inhame, que foi dois cocôzinhos. Oi, Paulinha, porque eu acho que realmente inchou. A água deve ter inchado. Poxa, que conversa.
Duas bolinhas não, Lelinha. De jeito nenhum aqui. Tinha um inhame. Mãe disse que era da grossura do braço dela. Tiago escutou aqui. Aí, ó. Mãe tá... Fala, mãe.
Devia ter tirado foto pra tu ver. Menino, tu faz o que com esse botico? Deve estar estragado. Eita, oxe, eu não gosto nada dessa conversa não, viu? Eu não dou nada de cu não. É porque o negócio inchou na água. Eu fiz um cocô. Eu fiz duas bolinhas. E outra coisa também, eu tenho prisão de ventre. Desde ontem que eu queria fazer cocô, só consegui hoje. Oh. E não foi essas coisas todas não. Isso é tudo escândalo, que eu vi o cocô. Eu sei o cocô que eu fiz, ele inchou na água.
Nicolas!
É, Pedro, filho feio não tem pai, né, cara?
Rapaz, eu percebi agora que entra toda uma conversa, porque ela fala caneco.
Isso.
Aí depois fala botijo, e aí ela vai e fala claramente, eu não dou nada de cu, não. Você viu isso? Tem isso nessa... Caramba, não tinha ouvido a primeira vez.
Tá vendo?
Mas ele é mais bizarro ainda.
Ela fica impressionada com a mãe dela, tipo, questionando o que ela anda fazendo com o botijo.
O caralho, é a mãe dela, bicho. Pra mim, ele falava, tipo, mãe, no sentido de a mãe dele, e ela era uma visita, pô, que fez. Será
não,
que é a mãe
isso
dela?
Isso daí é intimidade de irmão, cara. Isso daí é intimidade de
família.
Não, mas
é intimidade de mãe? A mãe falando sobre dar essas coisas é complicado.
Imagina a Jane Babado, se for mãe.
Rapaz, eu não tinha pensado. Aliás, vale ressaltar que de finesse mesmo, a gente caiu absurdamente falando de cocô várias vezes aí, né?
Que foi uma coisa que também a gente segurou, né, durante muito tempo, assim.
É verdade. Foi um episódio de vento. Segurou. Mas a culpa não é nossa, velho. Se a pessoa manda um áudio sobre isso aí e a escatologia do... A gente não tá aqui falando, descrevendo. Você lembra um programa de televisão que tinha uma mulher que mandava a pessoa olhar o próprio cocô? E verdade. Tirava foto e tal. A gente não tá aqui falando como é o cocô e tal. Quem fala é a pessoa.
A textura, né? A cor.
Não tem como não rir. E uma pessoa dizendo, pô, a mãe mandou dizer aqui. Mãe tá dizendo aqui que é da grossura do braço dela. Pô, aquela hora ali eu me perdi. Aquela hora foi demais, velho. Foi maravilhoso, bicho. Que é isso.
E aí, e as desculpas dela são muito boas, né? No início ela fala que apertou o fraquinho.
Ah,
que é aquela privada que tem dois botões, né?
Não, não.
Aí depois foi só uma bolinha, deve ter inchado. E por último foi a prisão de ventre. Foram três desculpas.
A gente fez essa análise do Inhame no episódio 19.
Vai lá ouvir, porque vale a pena, ó.
Sim, esse episódio, ele tá bem difícil a situação dele, mas... aí no episódio 21, o Cocô virando protagonista mais uma vez.
Olha,
mas de outra forma.
De outra forma.
Mais simpática, Nicolas? O que, é que você acha? Eu acho que é
mais benéfica.
É, mais benéfica.
Hoje de manhã, Renata, eu fui passear com o Apolo. Aí o Apolo faz cocô na rua, aí eu coloco dentro de uma sacola do mercantil, tá, né? Essa sacola do MFC.
Graças a Deus.
Né? Aí ele fez cocô duas vezes, bem muito. Aí eu botei na sacola, amarrei. Aí eu fui lá pro lado do campo, ali do Toninho. Aí não tem aquela curva ali, que era até um lixo, agora tem uma pista. Aí eu fui com o Apolo ali, o Apolo me puxando, eu fui pra ali. Aí para o cara numa moto. Aí olha pra mim e diz assim, é um assalto. Eu fiquei olhando assim, eu só tava com a chave da porta.
Boa,
e com o cocô do Apolo amarrado na sacola, né? Aí ele de moto, capacete, uma mochila nas costas, bem magrinho ele. Aí ele, bora, um assalto. Eu peguei e entreguei a sacola do cocô do Apolo pra ele. Ele se mandou, mulher, ele saiu disparado, eu saí correndo dentro desses blocos. Eu e o Apolo, mas meu pé batia na minha bunda. Eu correndo, correndo. E puxando o Apolo, e puxando o Apolo. Aí eu cheguei na Parada do Embra, ali perto do Brasil. Aí tinha uma mulher com um celular na mão. Eu disse, mulher, guarda esse teu celular que eu acabei de ser assaltada. Ela disse, vala, mulher. E ele levou o quê teu? Eu disse, o cocô do cachorro. Ah, Renata, mas não tem noção, não. Tanto de gargalhada que o pessoal der na Parada do Embra. E eu também. Diz aí que eu entreguei, foi o cocô do cachorro pro ladrão. Mulher, essas alturas, ele deve estar com ódio de mim. Aí aqui do lado tem uma mulher que é policial. Eu contei pra ela, ela disse que eu tinha que passar um bom tempo sem passear com o Apolo, porque pode ele me ver por aí e me pegar, né? Porque tanto ele viu o Apolo como ele viu. E eu tava com aquele óculos vermelho, entendeu? Aí, tanto que eu nem vou mais sair na rua com óculos vermelho. E o Apolo ainda quis morder a perna dele, sabe? Né? Foi tão de repente. Só que eu entreguei foi a sacola do cocô do Apolo. Não tinha outra coisa pra entregar.
Caraca, que história, né, irmão?
Maravilhoso. Todo dia relembro essa história. A gente fez uma enquete no Instagram, lá do Desbrasil. Desbrasil isso. Oficial, inclusive. Se você puder seguir lá, ajudar a gente a ter o arrasta pra cima um dia. Mas então, a gente fez e veio muita gente falando sobre isso. Pra gente usar, falar, não, relembrar 2020, o áudio do ladrão de cocô. Aí virou o áudio do ladrão de cocô. Que a galera já dá o nome, né, velho? Já virou lá.
Já dá, exatamente.
É maravilhoso.
Inclusive, eu nem lembro qual era o nome desse áudio, que a gente cria um roteiro, uma estrutura, e a gente dá um nome genérico, né? Mas
sim.
Depois que o áudio é lançado, o programa vai ao ar e as pessoas nomeiam de novo... Altera, agora virou ladrão de cocô, é isso.
Exato.
Boa tarde, meu senhor. Eu queria saber se o senhor faz viagem para São Paulo. E se esse ônibus do senhor é legalizado? E também se ele tem segurança. E quantas horas gasta para São Paulo?
48 horas de viagem. Se a senhora não chegar lá é porque... acabou-se no meio do caminho, mas é isso aí mesmo. Aqui é 20 anos de clandestino, graças a Deus nunca relou o braço de ninguém. Pode perguntar em Jaguaretama. Agora, tudo tem a primeira vez, se for no dia que a senhora for, aí é porque... Porque a moleza é sua, não é minha não. Rapaz, perigo tem, eu logo dizer pra senhora. Às vezes na calçada um raio e lasca no meio, imagina pegando a estrada. O ônibus não tem seguro, não. É clandestino mesmo.
Porra, sabe?
Caraca, não. Cara, eu não lembrava da agressividade desse áudio.
Ele responde, tipo assim, quer, não quer, não quer, e se foda. É tipo assim, né? É, só faltou mandar se foder. Só faltou mandar
tomar. Até hoje não relama o braço de ninguém na estrada.
É, não, e como é que ele fala? É perigo tem, né? Cai um raio na calçada, a gente se lasca. E vai, rapaz, é uma agressividade maravilhosa. Que atendimento, hein, Nicolas? Que atendimento ao cliente. Que atendimento.
Maravilhoso. Isso daí é Brasil, hein?
Esse porra.
Caramba, rapaz. Olha. Não, e assim, é uma coisa que contrasta muito, né? A transição do áudio, Pedro. Quando tem um áudio dele, o dele chega gritando, que eu até levei um susto aqui na gravação, tinha esquecido disso.
É, não, é engraçado demais. Eu também não tinha reparado, eu não lembrava mais disso também. É, ela vai todo. Ela faz uma lista de perguntas e tal.
Toda educadinha, toda bonitinha.
Pá, é clandestino mesmo. É alto demais, é quase uma porrada, né, mulher? É muito bom.
Muito bom, cara. Pô, e esse programa aí, né, esse áudio fechou o programa 21.
É.
E acabou sendo uma filosofia desse programa, né? Que a gente cunhou ali de que nós somos passageiros desse ônibus clandestino que é o Brasil.
Exatamente. Nossa, é verdade, rapaz. Que maravilhoso, velho. Eu não lembrava disso, não.
Tem áudios que tem essa profundidade, né? Que eles são mais do que eles parecem, sabe?
Cantando lá. Mas é isso.
Mas aí, Pedro, 3 episódios depois, nós pegamos um outro áudio de agressividade que...
Sim.
Marcou também, né? Senão não estaria nessa lista.
Ah, ótimo. Agressividade, ela faz parte do né? Ela é um critério do programa.
Desagressivo.
Exatamente.
Jéssica, abra aí essa foto que eu tô te mandando, que é o suco detox que eu vou bater aqui agora pra eu tomar. Eu gastei quase R$10 nesse roubo desse mercadinho Compre Bem que tem aqui no Freita. Sabe por que eu tô te mandando? Porque você comentou com Samara que eu estou enorme. Então eu tenho que te dar satisfação do suco detox que eu ando tomando, que é pra ver se você para de falar do meu peso. Que né, isso, sua coeira rapaz? Chupona, porque você se mete, você agora é balança. Você agora tem emprego de medir a cintura dos outros pra saber quem tá enorme e quem não tá. Você só não olha seus fundos. Você só não olha seu ovário baixo, seu problema no assoalho pélvico. Você só não para de comer os homens dos outros. Agora ficar se metendo no meu peso, você gosta. Agora comigo vai ser assim. Viu? Pra você aprender a não se meter na minha vida. Se você gosta de falar que eu estou enorme, então eu também vou gostar de falar que você está comendo o marido de Samara.
Pronto, revelação.
Pará, velho, esse aí.
Caramba.
Eu não lembrava do assoalho pélvico, não. Problema no ovário baixo. Meu Deus do céu. São ofensas assim que eu não consigo pensar. Olha seus fundos, né? E aí já meteu um coeira no meio. Já realmente ela. Olha, começa a falar de um jeito. É, aí baixa total, né? Tipo. Assim, fiscal de peso já é um saco, como a gente sabe como é.
Total.
Né? É impressionante. Mas daí para as outras ofensas foi tipo assim, olhou, eu estou gordo, tome, pá, 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 e disse, e aí foi, acabou com a pessoa. Foi tipo 40 segundos de humilhação, entendeu? Uhum. E 20 de introdução. Eu achei
e tem
inacreditável.
Um plot twist aí no final maravilhoso, né? Que na verdade ela fofocando com Samara, mal sabe Samara que a fofoqueira pega o marido dela.
Exato.
Pô, sensacional.
Foi.
Esse roteiro é dificílimo, Pedro. Esse roteiro é dificílimo de você atingir.
Por isso que ele entrou aqui no programa, porque realmente quando a gente fez a análise. A gente foi observar essas camadas aí.
Isso.
E percebe que em apenas 1 minuto e 1 segundo, essa pessoa acabou com a vida de Jéssica. Porque Jéssica foi falar que tava gorda. A
tá
pessoa
vendo?
Tava gorda. Ela disse, viu, Jéssica? Fique na sua. É isso mesmo.
Muito
emprego
bom.
De balança. Ai, Nicolas. Só porrada.
Pra saber quem tá enorme.
Aí a gente vai pular mais 3 programas, Nicolas. A gente pula mais 3... Que é um programa maravilhoso, tava um calor infernal
mesmo.
No Brasil. Lembra que todas as cidades estavam acima de 30 graus, tava um negócio bizarro. E aí veio a chuva e tudo mais, e aí tem a tal dos mentirosos maravilhosos.
Ariel, aqui no Iguatu deu um trovão tão grande que desatou os punhos de uma rede que tava armada aqui no menino, não acredito.
Não, esse negócio dessa chuva aí, eu não duvido não. Sabe por quê? Porque é chuva mesmo com força. Aqui em Areia Branca, pra você ver, aqui em Areia Branca, a chuva foi tão forte que a creche, A creche lá do mutirão passou aqui em frente da minha casa, cheia de menino dentro. A creche passou aqui, na chuva, passou aqui. E aí arrancou a chuva, arrancou a creche, passou aqui cheia de menino dentro gritando. Até Paulinha dentro, menino da minha sobrinha. Minha Maria, é chuva.
Aí não é mentira mesmo não, porque acontece que eu vim embora de Pinheiro agora sexta-feira pra cá de noite. Mamãe me disse que ontem deu um trovão lá com relâmpago que amadureceu a seriguela tudinho do pé. Tava tudo verde que não vi agora, os cachos. Amadureceu tudinho de uma vez.
Aí tá chovendo, tá bom. E aqui que já tá escuro já, deu um relâmpago aqui que foi meia hora o céu claro aqui. Parecia que tinha amanhecido o dia e os galos subindo no puleiro pra cantar, pensando que tinha amanhecido o dia de novo da chuva aqui. Aqui tá chovendo demais também. Passou um jumento em cima de um teto de uma Kombi, boiando e rinchando. Eu tentei jogar a tarrafa pra pegar o jegue, mas não consegui não. É. Depois cara disse, não, precatinho é mentiroso, mentiroso. É, agora vai dar pra filmar. O meu celular tá destravado.
Isso aí é lá chuva, menino. Isso aí é chuva pequena. Chuva grande deu foi ali em Sobral. A chuva foi tão grande que passou boiando o trem que eu pensei que fosse uma jiboia. Todo mundo correndo com pau pra matar a jiboia. E pau nela, e pau no espinhaço, e água carregando no meio da rua. Negado tamanho dessa jiboia, tamanho dessa jiboia. Negado da racada cacetada nela, com o cacete voar as feipas pra todo canto. Era o trem, quando foram olhar, não era o trem não, boiando na chuva. Foi ontem a chuva aí, lá no Sobral.
Caraca, rapaz.
Continua... A minha favorita continua sendo o raio que amadureceu.
A seriguela.
E o outro que o cara fala, tá escuro aí, que sorte que tá escuro, que aqui deu um relâmpago tão grande que tá claro até agora e o galo tá acordando de novo, achando que é dia de novo. Não, esse é demais, bicho. Esse não, é
tem,
demais.
Pra mim tem um terceiro também que vale entrar nessa conta, que é o do jegue em cima do...
Da
em cima
Kombi.
Da Kombi. Cara, que ele é pensa muito... em jogar uma tarrafa, cara.
É uma rede pra pegar... Rapaz, é inacreditável. São mentiras maravilhosas, né?
Maravilhosas. Isso... Cheio de elementos culturais, né? Da tarrafa, da seriguela. Isso. Porra, maravilhoso.
Eu já pesquei de tarrafa, Nicolas. Não é fácil jogar assim, não. Porque ela tem aqueles chumbinhos, né?
Isso, pra gerar o peso, né?
É, mas eu já usei uma vez, sabe, com vela de carro do motor.
Que isso?
Os caras montaram com vela de carro. É, o carro de antigamente tinha umas velas pra queimar, que não é vela específico, mas tem isso, você mas... botar no gu. É, e pesa. E ele tem um ganchinho. Aí amarrava na rede, então era uma rede, em vez de ser com chumbinho da rede, o peso era com vela de carro.
E pegou algo?
Não, eu não lembro, não. Eu acho que não peguei, não. Assim, eu já tô falando, depois de um áudio cheio de mentira desse, eu conto uma história dessa, é meio assim. Se eu disser que peguei, ninguém vai acreditar. Pois é, entendeu? Melhor deixar falar essa
melhor
porra.
Melhor deixar.
Eu tô transando, idiota. Pare de me mandar mensagem.
Caramba, Pedro, esse daí.
Porra, esse foi no 27 também. Foi um programa. Esse programa 27 foi maravilhoso. Esse programa, esse áudio, Nicolas, ele ficou uns 20 programas pra entrar também, viu?
E é muito realista o áudio, né?
É realista, né, Nicolas? É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Esse áudio, ele é um. Ele é a realidade do gemidão, né? Ele é um áudio. Do gemidão encarnado. É sei lá, entendeu? Ele é um negócio...
cinematográfica do gemidão.
É isso, eu não consigo explicar. Ele é uma coisa, realmente... Eu passei mal de rir no programa.
Foi.
É, deixou na edição, né? E do... Eu não consegui mais voltar ao normal até o final do programa. Eu não conseguia não rir das coisas.
É verdade, é verdade.
Aí muitas pessoas interpretaram esse áudio como se fosse o gemidão. Tipo assim, teve que baixar o volume... Né? E coisas do tipo, como sim. Os ouvintes falam do gemidão. Só que eu acho que não tem o mesmo impacto. Eu acho
não,
que o gemidão,
não tem,
ele. Não tem. Ele é um áudio, primeiro que ele é curtinho e ele não é estraçalhador como o gemidão. O gemidão, ele vem.
Arrasa quarteirão, né?
Aí, pá! Aí você, porra, fodeu. Aí você tem que baixar correndo. Acho que o gemidão é uma instituição brasileira. Esse áudio, ele não é uma instituição, mas ele é. Inacreditável que exista um áudio desse, eu acho.
Exatamente. Ah, falou tudo. Eu acho que é isso. O grande lance é saber que existe um áudio disso.
Exatamente, exatamente.
Agora, não poderia faltar no Melhores do Ano um áudio recente.
Recente.
Que mexeu com o nosso público, né?
No total. Na enquete do Instagram, Nicolas.
Porra, só deu
galera,
ele.
Galera, só deu. Todo mundo. E também eu vou falar, hein? Aquele lo-fi que você fez no último episódio. Puta merda.
Olha aí.
Então, não tinha como não lembrar. Estou aí com vocês. O momento impávido colosso. Uvas Verdes.
Buana, mulher, só me lembrei de você agora.
passada, um acidente de moto aqui em frente, em frente a mim, um sinal. O rapaz caiu da moto, bateu num carro, assim, uma coisa leve, nada muito grave. O rapaz caiu, todo mundo correndo, sacudindo para ajudar o rapaz. O rapaz caiu todo arreganhado. Coincidentemente ou não, destino ou não, premonição ou não, o arreganhamento do rapaz foi de frente para mim. Luana, uma lapa de coxa que não tem tamanho. A calça rasgou, aparecendo a cueca e a Echebelter. Buana, aquele cacho de uvas, uvas verdes frescas, puta caindo, aquele pêndulo. Buana, eu estou tétrica, eu estou coralina, passada.
Meu Deus.
Todo mundo acudindo o rapaz e eu, impávido colosso, não me mexi, para não perder a meca. Ô neca, bicha. Ô, neca, bicha, babadeira.
Caraca, Pedro.
Babadeira. Mais uma vez, babadeira. Esse...
É uma poesia mesmo, né? E falando em poesia, né, Pedro? A gente até foi depois avisado pelo nosso ouvinte que a gente fez a relação da Cora Coralina de Neil Gaiman, falando de Coraline, né?
Coraline,
mas, na verdade, é uma poetisa de Goiânia, cara.
Sim, então, rapaz, foi. Faltou cultura brasileira. Faltou. Eu tinha acabado de ler. Também tinha acabado de ler o livro do Gaiman aqui, rapaz.
E eu acho que faz todo sentido, porque ele fez uma poesia, sabe? Foi uma poesia isso que ele fez. Você associar um Echebelde.
Sim, cara.
A um cacho de uvas verdes frescas. Rapaz, é de uma beleza que não condiz com a genitália.
Nicolas, esse. O cacho de uvas verdes frescas, ele é maravilhoso.
Muito bom, cara. E esse daí eu acho que é o áudio que fecha, assim, né? Tipo, dos áudios que nós tivemos ao longo do ano. Porque, velho, foi muita coisa, né? Foi dificílimo fazer essa estrutura aqui desse programa.
É, toda lista implica que alguma coisa vai ficar de fora. Não tem Sim. jeito. Tem áudios maravilhosos que estão no Instagram, mas a gente não usou aqui, que a gente chegou Isso. a publicar em outros lugares. Não tem como, senão é 6 horas de programa, né? São 2 mil minutos já publicado, um negócio assim. Mas, Nicolas, a gente vai terminar lá em cima. Terminar lá em cima com uma das revelações, eu vou dizer, eu compro a verdade. Porque antes de sair na imprensa, de sair matéria sobre ele, sei lá o quê, foi a gente que trouxe o MC Ray-Ban.
Sim.
Foi a gente que trouxe.
Com certeza.
Claro que ele já funcionava, já era um cara na internet, já tava ali no Facebook e tudo mais, né? O vídeo dele e tudo
Mas
mais.
Mas não tava na imprensa, Mas essa que é a questão.
Não estava. Depois que saiu desse Brasil, saíram matérias e eu quero que esses jornalistas dividam com a gente essas ideias de pauta, pelo menos o dinheiro. Jornalista ganha pouco, mas você pelo menos ajuda a gente manter o programa.
É, bota no PicPay aí,
tô sacaneando. Tudo vale pra... A gente já pautou outra matéria também, que foi sobre o Copo Nadir, Copo Lagoinha,
verdade,
Copo Americano.
Verdade.
Pautamos. Então,
olha aí, rapaz, que bacana, né? É muito bacana a gente ver aonde o Desbrasil chegou.
Isso.
Né? Olhar agora no final desse ano.
Mas o que importa mesmo é o ouvinte. É sério mesmo.
É isso
aí. O ouvinte é sensacional, bicho. A gente tá com uma galera incrível. Tá quase impossível ouvir todos os áudios que chegam por semana. Tá maravilhoso. Já estamos com o segundo telefone aqui por causa da memória. E...
Pode crer.
É verdade, verdade. Não é mentira. Pra dar certo a situação. Então, vamos nessa. Vamos encerrar com esse hino. Que é pra gente, sei lá, cara, ter a esperança de que 2021 vai ser... A gente vai voltar a sair de casa em paz, né? Eu acho que é isso, né, Nicolas?
Pô, o que eu espero,
Com mais
irmão.
Áudios... Que eu acho que quanto mais fora de casa, mais áudios legais o
mais
brasileiro é capaz,
né,
de
Pedro?
Fazer. Exatamente.
Mais entendeu? Vivências, novas experiências.
Exato.
O mundo ainda vai ter esse choque, né, de tudo que viveu nesse ano pra voltar ao que era.
É.
Isso daí vai ser muito bacana. E, Pedro, você para pra pensar, cara, que... saindo realmente a vacina, chegando até a gente, né? A vida normalizando, como falam, né?
Uhum.
Velho, a gente vai acabar encontrando esses ouvintes um dia, sabe?
Ah, vai
Seja
ser
num evento
incrível.
Da vida, algum lugar, sabe? Num bar.
Vai ser... Pois é, cara, é isso.
O que o futuro nos aguarda, realmente não sei, mas eu espero que seja muito bom.
Pelo menos terminou mais otimista do que começou, porque eu comecei reclamando pra caramba aqui, falando do repetismo. Mas
teve
é isso,
curva,
gente.
Teve uma curva dramática.
Cara, mas vamos agradecer. Eu acho que tem que agradecer porque foi uma trajetória maravilhosa. E, pessoalmente, eu queria falar que fazendo esse Brasil em 2020 apesar de muito cansativo e tal, ajudou a sanidade e ajudou eu conhecer mais do meu país também. As expressões, total, total. As coisas que chegam aqui, às vezes são assuntos da minha vida pessoal, sabe? Tipo, os áudios que a gente recebe, as coisas que acontecem, que a gente vai descobrindo histórias e expressões e tal que eu não fazia ideia, assim. Coisas que, por exemplo, só eu sei que tá longo o programa, mas vale a pena. Não, que é de um ouvinte que conta a história de alguém que jogou um negócio de cigarro e caiu num copo de cerveja. Cara, joga a mulher também! É uma loucura, cara. Porque,
sim.
Então,
sim.
Você se sente parte, assim, velho, dessas vidas, assim. Assim como a gente tá na casa de vocês, no, na academia, no, no, na rua, enfim. Vocês acabam fazendo parte, né? Porque o nosso podcast tem esse diferencial, eu acho. Que tem uma troca absurda. E que vai e volta. Não é só a gente falando. Vem muita coisa.
Com certeza, cara. Com certeza. Fantástico. Foi muito bacana mesmo vivenciar isso daí. Então, agradecer a todo mundo, porque, como a gente falou lá no início, que lançamos e já teve que ser no próximo domingo outro episódio, porque deu certo logo na primeira semana, sabe? Não é uma questão de deu certo quando saiu a montagem do Bolsonaro, sabe? Foi, claro, foi ficando exponencial, mas aqueles primeiros ouvintes ali, a galera que volta e meia manda mensagem falando, tô aí desde o primeiro episódio, né?
É verdade.
Essa galera
verdade.
Aí, cara, divulgou, sabe? Uma divulgação totalmente orgânica. A gente nunca gastou um centavo com propaganda pra esse podcast, sabe?
Foi mesmo, é verdade.
Então agradecer a todos os ouvintes que divulgaram. A galera que tá sempre recomendando nas redes sociais. A galera que apoiou a gente no PicPay esse ano. A galera que manda áudio, que participa, né? Que compartilha nos stories. Rapaz, é muita gente pra agradecer mesmo.
Vocês dizem que a gente melhorou o ano, né? Ajudou a passar esse ano difícil. Eu acho que, sem dúvida, sem demagogia, não é tipo youtuber que fala, oi família, não é isso não. É verdade, ajudou também. Ajudou o nosso ano.
A recíproca é verdadeira, né?
Foi muito bom, foi muito bom. Então a gente volta aí no dia 10 de janeiro. Próximo programa. Exato. Apoie lá no mebatamabacate.com.br. Vamos anunciar muitas novidades para 2021 com esse tempo livre. A gente vai criar muita coisa nova. Vocês não perdem por esperar. E ao som de MC Raiban.
Boas
festas,
né?
Essa desgraça desse esse micróbio do inferno vai embora. Essa porra, ninguém aguenta mais isso, né? Como... Acaba, pelo amor de Deus, acaba. O início do programa é tudo.
Um recado aí do MC Raiban pro meu povo brasileiro, tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí, ó. Bactéria, filha da puta. Micróbio do caralho. Empatou a minha... Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. Bactéria, bactéria, filha da micróbio do caralho, empatou a minha. Atrasou os trabalhos, mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20. E a visão, ó. Eu não sei como começou, nem quando vai terminar. Não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá. Conspiração diabólica pra testar nossa fé. Mas não vai passar batido, Deus tá vendo qual é. Já vencemos outra batalha, não vai ser uma doença que vai prender nosso povo e decretar uma sentença. Bactéria! Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho, empatou a minha foda, atrasou os trabalhos, mas o Saara tá unido e decidiu o seguinte: não tem mole pra Covid-19 nem 20.